Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e venha imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over.
Vamos nós no melhor mix do Brasil!
Agora sim! Delícia! Olha só, hoje o nosso. Enquanto o nosso DJ Mola passeia pelo mundo fabuloso das férias, nós temos hoje um DJ inglês, é isso
mesmo? Uh-huh. Of course, my horse!
O Woolley! Hang the DJ! Hang the
DJ! It's time!
Hang the DJ!
Time for tea, Woolley!
Yeah, let's go!
O tema hoje é só Doctor Who, né?
Obrigado, galera!
É. Não, a gente pode falar sobre Sherlock Holmes e Drácula também.
Sherlock Holmes, Drácula e Doctor Who.
É tudo inglês.
E no mundo do inglês, na verdade, dos Americans, retorna também o nosso queridíssimo Fernando Caruso.
É verdade!
Olha aí, com você tem...
Seja bem-vindo, Caruso! Seja
muito
bem-vindo.
Obrigado, eu estava com saudade de todos vocês.
O que você fez na terra do Mickey?
Eu fui a Star Wars Land, eu fui a Galaxy Edge.
Galaxy Edge!
É muito mesmo? Incrível.
O limite da galáxia.
E eu tenho uma história bizarra pra contar.
Bizarra, isso é no Geek Mix.
Tenho uma história bizarra pra contar que envolve todos vocês. E a história, ela é cheia de twists.
Opa, que isso?
Ela é Pepsi Twist? Bizarrice atrás de bizarrice.
Vamos começar.
Primeiro, eu fui pra uma loja de quadrinhos em Orlando. Já é estranho. Mas toda vez que eu viajo, eu cato uma loja de quadrinhos ali perto e tal.
Justo.
Fui pra uma loja de quadrinhos, fui pro o Coliseu dos Quadrinhos. Coliseum of Comics.
Olha só. Ah, é o nome mesmo, achei que uma metáfora.
O Leônidas trabalha, o Maximus.
Sim, toda a galera de 300 Espartos.
Só tem 300 edições, né?
Venda. Aí,
resto do Russell Crowe na porta.
Era em Kissimmee, que ainda era um pouco mais afastado, né? Uhum. Era uma segunda Coliseum Comics que eu tava indo, também bizarro. Era mais afastada ainda. Cheguei lá, havia brasileiros.
Olha. Sempre tem brasileiros.
Não, peraí, Orlando é uma cidade brasileira, gente.
Mas
Orlando
na loja de quadrinhos eu achei específico.
Tinha brasileiros.
Aí um brasileiro veio falar comigo, pediu pra tirar foto e tal. Uhum. Durante a foto, ele falou: fui eu quem elogiou a barba e o bigode do Afonso Solano durante a live do Geek Mix, que você me sacaneou.
Aquela lendária!
Veja só vocês.
Olha aí.
Os meus fãs internacionais.
Sensacional, hein,
muito obrigado, fãs internacionais aí.
Literalmente
da
o mundo dando voltas, rapaz.
Olha aí.
Ainda que a Terra seja plana, mesmo assim.
Uhum. A Terra tá sua volta como um disco, né?
Ah, é verdade. A pizza gira a Terra também.
Que bizarro. Mas, pô, que bacana.
Muito legal, tirei foto e tal.
Lá nessa loja de quadrinhos também tinha RPG e outras nerdices ou só quadrinhos?
Tinha uma área grande com mesas e tudo e tal. Muito bacana. Por que você tá fazendo essa ponte, Gordinho? Imagina se você quer falar sobre alguma coisa de RPG.
Não, é porque eu fiz a mesma aventura no Havaí. Eu fui ao Havaí e fui atrás de uma loja de quadrinhos.
Dwayne Johnson dentro.
Tá, lá. Eu fiquei preso na imagem do Gordinho sem camisa na
parede. Não, nadei com
assim de ula-ula, né?
Nadei com golfinhos no hotel, né? No meu hotel você podia nadar com golfinhos.
Uhum.
Mas eu fui numa loja também. Eu fui numa loja também de quadrinhos. Eu disse, cara, tem que visitar uma loja de quadrinhos, mesmo que seja o Havaí. Certo. Galera que tem praia, mas deve ter quadrinhos. E era a mesma coisa.
Só tem coisa do Aquaman.
Superboy. O Superboy atuava no Havaí uma época.
Morava no Havaí,
90,
eu
assim.
Lembro.
É verdade.
Era um Playboy.
E era bacana a loja, Hugo?
Era bacana e também tinha uma área de RPG, exatamente. Era aquele hub nerd que a gente imagina, né?
Uhum. Uns dados feitos de coco.
Isso. Que beleza. Daí esse tal era um coqueiro. Se jogava dentro de um coqueiro.
Assim. Eu fui recebido pelo Magnum, né?
Você podia jogar no universo de Moana.
Olha que aí, bonito. Bacana.
Quantas referências a gente consegue segurar?
Sobre o Havaí.
Caraca, Magnum foi longe.
Hein, Magnum foi longe.
É porque é da minha época, né? Não é dos rapazes aqui da mesa.
Estou esperando a ponte do Afonso Solano há um tempasso.
Não, eu tô
pensei em nada até agora,
entre as ilhas do Havaí não existe ponte.
Ah, olha aí. André Gordil fez uma non-ponte
então,
e você
Solano,
ainda não fez nada, Afonso Solano.
Já que não existe ponte entre as ilhas do Havaí, voa. Voa.
Voarei com... Eu só tô pensando no meu fã aqui, pensando que como é que eu posso...
Ainda tá abalado com isso.
Então eu vou voar com as aves de rapina.
Boa!
Tá na hora de falarmos sobre as aves, é isso mesmo?
isso.
Que é de uma criminosa que estamos falando aqui, uhum. que protagoniza as aves de rapina, no
e caso, usa um né? taco de beisebol, olha só.
E é uma criminosa tentando se descriminalizar, é essa palavra?
É, a ideia é essa, né? Aquele território
anti-herói.
Deadpool da DC, né?
Deadpoolesco. Gordinho, você consegue explicar pra gente o que tá acontecendo?
A Arlequina levou um chute do Coringa, aí ela, depois de uns dois potes de sorvete, resolveu chamar as amigas pra um rolê.
Excelente.
E essas amigas são a Canário Negro, a Caçadora, e ela ainda chama a policial, a René Montoya.
Ah, rapaz.
E juntas elas enfrentam o Ian McGregor, que está de...
O Máscara Negra,
um vilão da...
É um vilão menor ali.
Máscara Negra é um que é tipo o Mr. M?
Não, ele é o estagiário do Caveira Vermelha. É uma caveira cinza.
É a caveira cinza.
Não tá com raiva ainda.
E ele usa como capanga aquele maluco Zass, que é o cara que se corta na prisão a cada morte que ele... É um psicopata, cada vez que ele mata alguém, ele faz uma marcação no próprio corpo, né?
Exatamente. Mas vem cá, pra quem não conhece as aves de rapina, quem são? Quer dizer, a Arlequina é a mais famosa, né? Ex-namorada do Coringa.
Nos quadrinhos é um pouquinho diferente, né? Vamos a lá. Formação é outra. Nos quadrinhos não tem a Arlequina na não, primeira formação das aves de rapina. A Canário Negro.
Ok.
A Batgirl começou como oráculo, né? Uhum. Na ave de rapina. E a Caçadora, só elas três.
Aquele esquema dela da cadeira de rodas comandando os computadores, um bate-computador.
Pra professora Xavier.
Exato, porque pra quem não acompanha tanto o quadrinho, a Batgirl tomou um tiro nas costas do Coringa.
Tomou um tiro nas costas dela pelo Coringa.
Exatamente.
atravessou o Coringa, isso? Atravessou o Coringa e pegou nela?
Ela ficou paraplégica e aí, como ela ainda tava na família Batman, ela passou a ser...
A combater o crime.
Inteligência do Batman.
Até porque ela é a Bárbara Gordon, né? Então ela herdou a capacidade policial do pai, que é o comissário Gordon, né? Então ela tem essa mãe.
Sendo que o pai não sabia que ela era, evidentemente, nem o oráculo, muito menos a Batgirl. Quem mais que tá no time aí?
É a Caçadora.
Quem é a Caçadora?
A Caçadora é uma história bem complicada, porque ela era filha... Ela era filha do Batman com a Mulher Gato Terra 3, sei lá, Terra 2.
Na revista é isso. No
Mundo Bizarro, lembra do Mundo Bizarro do Super-Homem? É de lá que ela vem.
Imagina que confusão deve ser o programa do João Kleber na DC Comics.
Para!
Você tem filhos de outras dimensões.
E a justificativa é essa, tipo, não traí minha mulher, não.
Foi na outra dimensão. Os exames dele,
Então, com a Crise das Infinitas Terras, que foi um evento em 1985 que unificou todas essas terras variadas da...
As infinitas
da DC.
Ela ficou aqui.
Ela veio pra cá e aí ficou um pouco pendurada aí, né? Ficou. Inventaram uma história que ela
pagou
era...
Pagou pensão, Bruce?
Pagou? Não é mais filha. Entendi. Também ninguém fez esse DNA, porque deve ser uma surpresa, né?
E nos quadrinhos, ela chega a entrar na Liga da Justiça Galhofeira por conta da influência do Maxwell Lord, que será o vilão do filme da Mulher Maravilha 1984, com o nosso Pedro Pascal.
Todo mundo junto aí, não no Melhor Mix, que mudou o slogan.
E já teve série uma série de TV que teve pernas curtíssimas, né? Teve vida muito curta.
Que é muito tosca mesmo.
É bem tosquinha, com a... E até alguma das atrizes repetiram o papel nessa Crise das Infinitas Terras maluca que rolou na CW, né?
Mas vamos então. Beleza. Aí tem a Caçadora, tem a Arlequina, tem aquela policial
que você falou. Isso no filme, né? A policial René Montoya aqui nos quadrinhos também virou a Questão. A Questão era aquele personagem criado pelo Steve Ditko.
Era o que eu mais gostava, cara.
Não tem cara, né?
Só um ponto de interrogação.
Nem ponto de interrogação.
Esse é o charada.
Eu lembro do cara.
Ele tem uma meia na cabeça.
Ele é tipo Rochard.
Ele coloca uma pele adesiva e tal.
Eu chamo de meia.
Você não vê olhos, não vê boca, não vê nariz, não vê nada.
Com a camisinha na cabeça e sai fazendo pergunta pra
todo mundo. E a René Montoya, ela...
Isso é fantasia de carnaval, né?
A René Montoya teve um destaque na série Gotham City contra o Crime, que é muito boa. Foi recentemente republicada pela Panini. E naquela série 52.
É Novos 52.
Não, não, não. Teve uma série chamada 52.
Velhos 52.
Era, não é 56, é 56.
Era, era um quadrinho
semanal. O Enem fez um grupo de esperando. Os super-heróis mais inteligentes da DC Comics.
O Enem estava esperando. Só mais quatro, só mais quatro. Aí, nessa minissérie aí, que era uma revista por semana, por isso que era 52, que era 52 semanas, tá. A René Montoya virou a questão.
A questão.
A questão.
A questão.
E aí, sobrou mais alguém nesse grupo aí? Porque é tanta...
Não tem a katana também, ô Gordilho?
Não, no filme não. A katana show de mim, não.
Ela tem uma espada legal.
Ela é expatriada do filme péssimo do Esquadrão Suicida.
Então agora tá a katana o que fazer.
Que não vai ter nada a ver com esse... eles estão fazendo de tudo pra dizer que não é uma sequência, nem um derivado, quer dizer... Uh-huh. Eles já estabeleceram a Margot Robbie, então ela bancou esse filme do bolso dela.
Eu tenho medo. Entender. Eu tenho medo em relação a esse filme, eles tentarem fazer algum tipo de conexão com o Coringa.
Não, mas não...
Com o filme do Coringa.
Não, olha só.
Com o filme
do Coringa. Calma, não, é o seguinte.
Eu tenho medo.
Calma, Regina. É o seguinte. Cast do filme, há um dublê, um ator escalado como Coringa para aparecer, sei lá, quando a Arlequina joga, sei lá, canivete na faca, no retrato dele na parede. Não vou usar o Jared Leto.
Não vou usar o Jared Leto.
Nunca se joga canivete, Gordinho. Não sei se você tem canivete, seu pai te deu um quando era criança. Você joga faca shuriken.
Um dardo.
Cadeira.
A palavra canivete me veio à mente agora, entendeu? Canivete. Mas a ideia era uma
faca. É porque chega do tempo que chovia canivete.
Tá acontecendo. Está chovendo canivete toda semana no Rio de Janeiro.
E aí, quer dizer, ela tá com a faca e tem que aparecer o Coringa, que não é mais o
Jared Leto,
que agora é o vampiro Morbius.
Que é o vampiro muito confuso, hein?
Que coisa, né?
Para! João Kleber, pra explicar isso.
Meio Days of Our Lives, um negócio...
Mas fica aí que vocês... O Coringa, que vai aparecer brevemente, não, ainda só vou ver o filme amanhã, mas vi lá no cast. Coringa é um stuntman, é um cara provavelmente magricelo, maquiado da mesma forma que o Coringa do Esquadrão Suicida.
A Arlequina, nas HQs do Batman, passou a trabalhar para o Morcegão.
Isso acontece em Injustiça.
É uma grande injustiça com ela,
que é baseado no game, né?
É.
Injustice.
É, tá meio... no 13º volume.
É meio cabide de emprego, né? Essa família Batman, vou te falar. O cara
tá. Mas é rico, cara. Rico é assim.
Rola
rico,
nepotismo é também, né?
Nepotismo direto. Bota ali.
Adota, vem trabalhar comigo e tal.
Ele adora. Rico consegue fazer tudo. Aliás, olha só, eu só tô vendo essa semana no tweet da DC os lançamentos dos 100 anos do Robin e eu só penso no Afonso Solano.
Por quê?
Porque ele odeia o Robin. A toda hora tá saindo uma capa comemorativa dos 100 anos do Robin.
Caralho, o Robin está fazendo 100 anos, isso é tão esquisito, né?
Não, peraí.
Ele é tipo Ferrugem.
Ele não pode estar fazendo
100 anos. Não pode estar fazendo 100 anos.
Ferrugem. Não pode
estar fazendo 100 anos. Ele não é de 1920.
É, peraí.
Não, 80. Ah, 80. 100 anos estou fazendo eu, confundi. Um
personagem 100 anos. Outro. É tanto que tá querendo enganar alguém aqui 100 anos.
Aí a gente descobre que o Robin veio antes que o Batman. era ele lá, um dos sobrinhos do Capitão.
Before him. Mas eu vou passar a retweetar e mandar essas mensagens diretamente pro Afonso Solano, pra ele curtir a arte. E a homenagem a esse personagem tão bacana.
Explica seu ódio, Afonso Solano. Explica aí pro seu ódio
pelo
Robin.
Um menino de 13 anos, de sunga speedo verde, pernocas de fora, pulando ao lado de um homem grande
adulto. Além de uma ódio à pedofilia, qual outro motivo?
Olha, eu diria que a cada dois programas o 3D usa a palavra pedofilia. Não sei se vocês falaram, mas a minha memória ela vai guardar.
Ele quer bloquear a gente.
Quer
tirar do ar.
O Robin, ele é um recurso, né? Feito por uma galera que achava que o Batman era uma má influência para a molecada que lia. Então eu acho que
O Robin, ele até veio antes dessa etapa da
má influência. Do código.
Ele veio para o Batman poder ter alguém para explicar a trama.
Também, um recurso.
Explicar o que narrativo. Ele ia fazer e ter alguém aonde os leitores, o público-alvo. Pudesse se identificar.
Eu posso ser um companheiro do Batman.
O Robin, então, é Homer Simpsonização dos quadrinhos. O Robin é a Homer Simpsonização dos quadrinhos.
Não sei se eu faria
essa. É um pensamento que eu acho que não tinha muita... Isso é quebrado em várias outras narrativas onde o personagem é bem mais velho do que o público e as pessoas não se incomodam com isso. E aí depois, com a chegada do código, ele foi ainda mais utilizado pra isso. No entanto, eu admito que ele tem excelentes histórias.
Sim.
Tem ótimos escritores.
Principalmente que ele morre?
Acho que ele morre, então são as melhores. E não faz sentido nenhum o Batman. Cara, o cara, ele botar...
É muito estranho.
Um moleque, cara. Uma criança pra trabalhar pra ele.
Quebra faz um pouco
a trabalho infantil. É trabalho infantil.
Não, Batman, não, tô acompanhando, tô achando legal todos os trabalhos que você tá fazendo aí em Gotham, bacana, diminuiu um pouco a criminalidade e tal. Mas e o garoto?
É. Sem comentários, já vai embora.
Não, não, peraí, Batman, peraí, não, peraí.
Isso é fake news, tá entendendo? Vai embora da entrevista.
Não,
sai
não
da
importa entrevista. Que o Batman responda, a follow-up, a pergunta follow-up é, tá, ok, mas e por que a sunguinha?
É um detalhe.
Você botar um moleque pra trabalhar combatendo crime já é errado. Agora você fazer isso e tirar a calça dele. Não, não, você não está pronto ainda. Agora vai!
E era por conta disso que o nosso querido Shazam, ou Capitão Marvel na época, vendia mais do que o Super-Homem. Ah, é porque ele tinha o Billy Batson como identidade secreta, então as crianças simpatizavam mais com o Capitão Marvel. E o Batman tinha a muleta da criança com ele. O Super-Homem não. Fica aí essa explanação pra vocês.
Mas
fica
o Super-Homem depois tinha um cachorro. Cachorro vende mais que criança.
É, exato. Mas o cachorro não compra tanta revista.
É. Ah, sim, é verdade. É
um problema.
Ele gosta mais de ver frango girando, ele gosta mais de TV.
Só uma curiosidade sobre os quadrinhos da Ave de Rapina, foi um lugar onde um brasileiro fez muito sucesso, que foi o Ivan Reis, que começou a desenhar a Ave de Rapina ali no final dos anos 90, e começou a bombar, e a galera curtia o traço dele pra caramba, sim, né?
Muito realista o traço do Ivan Reis.
E aí começou também a alavancar as vendas e tal, então tá aí mais um motivo pra gente celebrar as Aves de Rapina,
o Ivan, aqui no Brasil. Aqui o Geek Mix falou com ele lá na Game XP, né? Quando ele esteve aqui, mandou um grande abraço pra gente. Isso hoje o desenho é o carro-chefe da DC, que é o gibi do Super-Homem.
É isso aí, o Ivan nos trata como reis.
Olha, em homenagem ao seu trocadilho horroroso, eu vou lembrar aqui a nossa audiência, quem tá acompanhando no YouTube, que confira o seu Instagram e o seu Twitter, porque você foi desenhado por um outro grande artista.
Olha, que honraria, cara. Que honraria.
Esse ano começou divertido pra mim, cara. Eu fui desenhado pelo Mike Deodato, que também é um desenhista brasileiro, que desenha pra fora, e quando ele faz uma capa, a revista já vende mais. Ele não precisa nem desenhar a revista, só de fazer a capa
já vende mais. Fez muito sucesso com a Mulher Maravilha também, ali no, acho que foi o quê? Começo do ano de 2000,
final dos 90. Ele desenhou tudo, desenhou Vingadores, Hulk, Homem-Aranha.
Ele te desenhou com aquele peitoral. Todos os personagens. Até o Gari atual.
Imagina, grava essa cena aqui. Ele desenhou o Caruso atual agora.
Eu acho que, assim, pelo enquadramento, não dá pra ver. Mas eu senti que por debaixo da minha camisa tem um peitoral maneiro.
É um pack maneiro.
Ele tá fazendo uma revista com o Mike Straczynski, que ele tá lançando um selo novo, né?
Um solo, é Berserk, né?
Não. É que ele tá lançando é outro, não é Berserk, não.
Isso é fake news aí, ó.
Berserk, acho que é com o Jeff Lemire.
É, mas esse é o projeto independente dele, que ele saiu da DC, mas saiu da Marvel.
Mas não
foi nessa
que ele me desenhou, não. Ele me desenhou numa com o Mike Straczynski, que é pra um outro selo. O Berserk, se não me engano, é pra Dark Horse, eu acho.
Até porque não caberia, porque lá só tem homens musculosos e te colocar realmente seria complexo na história.
Pô, depois me dá essa dica dessa revista, só pra dar uma conferida rapidinho. Mas vem cá, então, @supercaruso.
É isso aí, no Instagram eu sou @supercaruso, Instagram e no Twitter. E você, Solano?
Eu sou @AfonsoSolano, Afonso com dois Fs de faca, o queridíssimo...
Eu sou @gordirro no Instagram e no Twitter.
E eu sou @Afonso3D. Amanhã vocês verão nossas críticas de Aves de Rapina.
Não, que a gente vai ter embargo.
Não pode
falar. Fale por você. Mas eu falo.
Curioso.
Eu sou rebelde.
Aí não será chamado mais. Chama-se profissionalismo.
As senhoras, quando terminarem a brincadeira...
É que essa bancada aqui é igual a dos Muppets, com os dois velhos reclamando. Esse cantinho é diferente.
Eu quero saber se tem... Vocês falaram que o Coringa é um dublê, coitado. Não vai ter nem
crédito. Coitado.
Que não vai ter nem crédito no filme. Agora, tem o Batman no filme? Tem o Batman?
Não sei.
Saberemos amanhã.
Será que
tem? Caraca, imagina se aparece Robert Pattinson
no final do filme. Lindo, ele brilhando assim na lua. Descendo.
Eu vou dar aquela golfada bonita.
O que a Margot Robbie falou comigo na entrevista que eu fiz.
Gente do céu! Para as máquinas, Abissa!
Olha só. Quando eu estava em Los Angeles...
Rapaz, puxou carteira e passaporte.
Agora foi, hein?
Sorry.
Grandíssima mentira. Foi em Nova York, no Four Seasons. Aí ela me falou o seguinte,
Combo.
A ideia desse filme,
não, do Águas de Rapina. A voz dela. Faz a voz dela, imita ela.
Ela me falou assim, ela falou na entrevista, né?
Desse movie. Isso, mas foi exclusiva, né? Última entrevista do dia. Mas vamos lá. A brincadeira é que esse a filme...
entrevista do dia, como é que é exclusiva? Tiveram várias.
É, mas era foi exclusiva, era one on one.
Uma de cada vez.
Please tell what the lady said.
Se eu parar de ser interrompido. Ah, mas vamos lá. O que ela brincou é o seguinte, que essa Gotham que eles estão ambientando nesse filme é como se fosse, sei lá, na Baixada. O Batman só atua ali entre Grajaú e Gávea, GG. E aí, essa história vai se passar meio que em Belford Roxo. Ah, então o Batman não vai aparecer.
Não Batman, dá pra ele... esse pedaço que se dane.
O Batman também
é mais ou menos o que a polícia faz também, né, galera?
Basicamente. O Batman não é o Papai Noel, não dá pra ele cobrir toda
todos os lugares.
Então, basicamente, o Birds of Prey é uma história de milicianos, entendeu?
Eita!
That escalated quickly.
Entendi. Então, quer dizer, não sabe se tem Batman, não sabe se tem o Coringa.
Eu acho que eles seriam muito espertos em poupar o Batman. Poupa. E eles estão nessa discussão pra lançar o Batman. O menino Robert Pattinson não consegue ganhar músculo.
Frango!
E tal. É um frango complicado eles queimarem esse
e já utilizaram agora, né? no Esquadrão Suicida o pobre Ben Affleck numas cenas também bastante constrangedoras, né?
Em cima do carro ali, né?
Isso. Eu já esqueci, cara, sinceramente.
Eu não achei constrangedor, não. Você achou constrangedor?
Não, constrangedor foi aquela cena estar dentro de um filme tão ruim. Assim que aquela cena acabou, eu disse assim, pode continuar e não voltar pro Esquadrão Suicida? Mas
eu tô com medo real deles tentarem fazer algum tipo de conexão pra tentar criar um novo universo.
Não vão. O filme, quando eu falei com ela, o filme tinha acabado de estrear e aí sim ele se mostrou com grana. Tanto é que uma das perguntas era assim, pô, Coringa acabou de estrear e tá varrendo a bilheteria, todos os elogios. A gente não tava nem, assim, os projetos não conversavam, o elenco não tinha conseguido ver Coringa. Essa
timeline,
porque era a gente na semana de estreia.
A gente consegue estabelecer essa timeline do Coringa pra ali...
Sem inventar coisas, não.
Outro dia, o Gordinho tava vendo a estreia do Oscar... E vai rolar nesse domingo e um dos grandes favoritos aí é o nosso Arthur Fleck, também conhecido como... O
Coringa.
Mas aí, então, você
são
falou...
São quantas indicações? Tem uma porrada de indicação, não é uma só, né?
Tá pelas 10, eu acho.
Uau! Então,
melhor filme, melhor ator com Joaquim Phoenix, melhor diretor com Todd Phillips e melhor trilha sonora.
Olha aí.
Então são 4, não 10.
Tem tudo que a academia gosta, que é um protagonista masculino e branco.
Olha, fica a crítica aí.
Fica a crítica aí.
E a cidade suja, né? A cidade de Nova York / Gotham City, super sujinha.
E você sabe que eles gostam de premiar personagem maluco, o Tantan, né? Assim, fez maluco, você leva um Oscar.
É mais ou menos a regra que o... Aí fica... Vai na onda da sua crítica aí. Robert Downey Jr. no excelente Tropic Thunder, quando ele está travestido de homem negro, justamente numa crítica fabulosa.
Trovão Tropical.
Ele fala pro Ben Stiller que pra você ganhar o Oscar, você tem que fazer uma pessoa com problema mental, mas não totalmente retardada.
Don't go full retard. Né?
E aí, quer dizer, o cara é o maluco, ele tem um problema também. Então, realmente, a academia adora fazer.
De Rain Man, né? A gente teve o Jack Nicholson como Estranho no Ninho.
Muito bem lembrado, eu ia falar isso agora.
Você deu uma oivada agora,
3D? Não, é porque eu ia falar... Aí ele falou... O nudista
costuma uivar. Se o 3D se transformar no lobisomem aqui dentro, você tá fudido, né? Sabe? Alguém aqui não é batizado, só pra entender. Vocês sabem, o lobisomem come primeiro quem não é batizado, né?
Eu não sabia disso, não.
É?
Rapaz, vou vontade de me batizar. Ok, agora eu me surpreendi. Eu não sabia que ele tinha essa restrição alimentar.
Não é restrição alimentar, é preferência.
Pro gordinho, o cristianismo é essa religião nova que apareceu aí.
Outro dia.
Ele acha que não vai vingar.
Gordinho ainda reza pros deuses sumérios ainda. A galera da época dele e tal. Mas então, falando em estátuas antigas, Gordinho, você tá torcendo pra alguém aí no Oscar?
Eu tô torcendo pra 1917, né? Que é uma surra de cinema. A gente teve Dudu Spor aqui na semana passada pra falar do filme maravilhoso.
O que o Gordinho chama de Um Tempinho Atrás?
Outro dia.
Porque 1917 é cinema. O resto parece uns teatrinhos filmados, sabe?
Olha os outros aí, restos.
resto, o resto parece parque temático, é isso?
Como diria o Scorsese.
Vem cá, o Jojo Rabbit está concorrendo ao melhor filme?
Não, acho que não. Está concorrendo a roteiro adaptado.
Tá. Nosso produtor está dizendo que está concorrendo. Eu amei o filme, amei
eu
de paixão.
Ver, não vi.
Sem brincadeira, eu saí do filme de um sorriso de orelha a orelha, querendo ver de novo. Achei o filme maravilhoso.
Mas cara, será que vai ser melhor do que Sonic? Não sabemos.
Se tivesse um prêmio para a melhor campanha de marketing, talvez o Sonic merecesse. Será que foi mentira, Caruso?
Será, cara? Eu gostaria muito que fosse mentira, porque eu acho que ia fazer do mundo um lugar melhor.
Sensacional. Os caras falam, olha a coragem, imagina, solta esse boneco feio.
Eu imagino assim, tipo, não, a gente começou assim, a gente chegou aqui e tal, e aí alguém coçou o queixo e falou, quer saber... Solta o feio.
Como assim?
Solta o
Jameson, você está louco?
Deixa as pessoas reclamarem. E aí a gente muda. Mas e se eles não reclamarem? Eles vão reclamar.
É a internet.
Cara, é um double damage de ideia merda. O não faz o menor tá sentido. Louco?
Cara, foi sensacional. Foi se sensacional. Foi isso.
Foi... Não foi, gente. Vai por mim, não foi.
Olha, você é um cara que tem três dedos em cada mão. Você tinha que acreditar no impossível. Como é que você pode negar?
Eu tô muito mais empolgado.
Essa conspiração.
Tô muito mais empolgado com a animação do Bob Esponja, que terá Keanu Reeves.
Aí,
uou! Assim, o primeiro Bob Esponja teve nosso querido David Hasselhoff.
David Hasselhoff. Numa...
Muito bom, cara.
E aí,
muito
bom isso. Quem substituiria a altura?
A altura, só ele.
Só Keanu Reeves.
O homão da porra da vez.
É verdade, aí ele vai estar lá, mas você acha que concorre ao Oscar do ano que vem, o filme do
Bob Esponja? É possível, a animação, dependendo do cardápio,
não.
Né?
É?
Não, porque acho que ano que vem, talvez tenha no Universo 2, não?
Eu preciso fazer uma observação aqui.
Pois não.
Era uma vez em Hollywood, eu achei uma porcaria.
Eita! A gente tá desligando o microfone do 3D.
Eu achei uma porcaria.
Quando eu falei que tinha que imitar a gente com problema mental, não precisava ir nesse nível, não.
Não é pra ser full retard.
E eu falei extensivamente sobre isso nas minhas redes sociais.
Eu ignorei
todas. Tá lá no Twitter. Cata lá no Twitter, eu dissequei o filme e expliquei porque que ele é uma porcaria. Mentira, ele não é uma porcaria, ele só não é essa Coca-Cola toda.
Agora,
eu não falei que ele é uma porcaria não, tá, gente?
Você sabe dançar, Caruso?
Sei.
Você dançava jovem? Não que você não seja jovem ainda.
Chamou de velhão.
Não, que isso, não.
Eu seduzo muito.
Você seduz na dança?
Você
na
tem
dança,
cara de ser a seduzência em pessoa.
As pessoas não esperam.
Você
não
esperam. Total isso. Você,
e aí...
Você
começa,
mulher gosta de ser surpreendida.
E aí sente uma fisgada que não esperava.
Que Marvin é Gaye.
Aí, peraí, tô olhando diferente.
Quando ela viu o dardo de sonífero, porque você...
E eu sou que nem uma droga, né?
Vicia.
Veio e viciante.
Você vicia a audiência do Geek Mix.
Olha, que beleza, que belas palavras, Afonso.
É assim
um poeta, temos um poeta à mesa aqui.
É assim que eu faço. That's how I roll.
Mas eu sou seduzente na dança também. Mas
pra você ninguém perguntou.
Eu dançava muito foxtrot.
Mas eu acabei de receber uma mensagem da minha esposa aqui em caixa alta pedindo pra eu corrigir, dizendo que eu seduzia muito.
Ah!
Pra usar o verbo corretamente.
Corretíssimo, dona Mari.
Ela acabou de escrever, tá, obrigada.
Fiscalizar, tá. Tá certíssima. Tá certo. Tem que desligar esse switch depois que casa. Só pra ela.
É verdade.
Lembrando Man Don't Dance, de aquele filme. Será que eu sou? Será que ele é?
Esse filme é muito legal.
Esse filme é sensacional. E essa parte da fita cassete, Man Don't Dance.
O homem não dança. Ele resiste.
Eu não apenas danço, como eu já dancei com a Bianca Del Rio, uma das participantes do RuPaul's Drag Race.
É mesmo?
Ela veio pro Brasil, fez um mini campeonatinho ali de
mini-drag.
Um mini drag race. Eu subi no palco, dancei e ganhei.
Que isso?
Está no YouTube, pra quem quiser procurar, averiguar. Não sei nem quais são as ferramentas.
Dancing Caruso é o nome do vídeo.
Mas
é o nome
tá lá. Do
vídeo.
Tá lá.
E se a audiência do Geek Mix também tiver interessado em ver a equipe da Mix cobrindo a Game XP no YouTube aí de outras eras.
Também tá lá.
Eu estou dançando Bumbum Tantan no palco.
Somos dançarinos. Somos todos dançarinos aqui na mesa. Eu sei que Afonso Solano também é um pé de valsa.
Eu não sei.
Não, na verdade, ele é um pé de pano, porque ele anda a cavalo.
Não, eu sou... Inclusive, minha mãe falava que eu tinha pé de gancho, porque eu tinha mania de puxar o... Não quando eu dançasse com a minha mãe, nada de errado dançar com a mamãe.
Geralmente é com a mãe que você aprende a dançar, né?
Exatamente. Eita. E aí, esse eita foi muito forte local.
Ei, Laia.
Mas eu não sei dançar, não. Nunca fui um dançarino.
Eu era muito
forte. Mas por que ela dizia que você tinha pé de gancho?
Porque eu arrastava o tapete. Por onde eu passava, tapete de casa e tal.
Ah, tá, não dançando,
só não andando. Dançando.
Você aí... não só não dança como, como você tem dificuldade de locomoção.
É, tipo, ele arrasta, ele é o Quasimodo, sabe? Ele vai arrastando, um ele vai arrastando o pé da direita, assim, vai passando no chão, assim, arrastando.
Tá achando que você é o único deficiente da mesa, rapaz?
aqui também tem deficiência.
Aqui tem deficiência nesse programa, meus amigos.
Olha, esse papo de dança tá me lembrando da pior coisa que o Oscar nos promove, que é aquela dança interpretativa da trilha sonora.
Cruzes.
Lembra disso? Ah,
nem sou, nem
não, eram uns números horrorosos. Não. E você começava a identificar, pensar, ué, isso é Star Wars? Ou é a Cinderela?
Quem é que vai apresentar o Oscar dessa vez?
É um bando de gente puxada da cadeira, porque, de novo, não tem o apresentador único.
Ei, olha, eu diria logo o seguinte, bota o Rick Gervais.
Eu também acho.
Bota o Rick
Gervais. Mas acho que ele nunca mais vai ser comigo, nada na vida depois daquele discurso. Ele não vai ser chamado pra mais nada.
Ele continua no Globo de Ouro, com certeza.
Maravilhoso. Mas não vai acontecer. E não verei o Oscar, porque eu não vejo o Oscar desde que o Transformers perdeu para o urso da Coca-Cola, da Bússola Dourada. É uma bagunça aquilo ali.
Concordo plenamente. Eu não vejo o Oscar, acho que desde que eu nasci.
Mas
na verdade, não gosto do Oscar.
Nunca curtiu?
Não, nunca premia quem merece.
Antes de eu entender como é que o Oscar funcionava, eu achava maneiro.
Eu não achava, nunca achei. Aquela tradução, aquelas vozes por cima uma da outra, sempre foi esquisito pra mim.
Pois
desde
é.
Pequeno.
Aí é
nunca gostei.
Ah, tem um botão pra isso.
É, chama-se SAP.
Botão,
é,
SAP,
é nos anos de 80 tinha SAP? SAP
tinha, assim, sabe o que que era? Você ligava na rádio, uma outra rádio
do Brasil, do André, Rio.
Com as gambiarras de idoso. Não, e aí você ouvia o som original.
Sério
que era
mesmo?
Transmitido na rádio. Acho que ela não existe mais, então vale dizer. A Rádio Eldorado.
Muitas coisas que você gostava não existem mais, né?
É, que pena.
Não tem mais não. Então,
eu gostava tanto do Gordini.
Essa rádio tocava
aquele carro que era uma maravilha. Aquilo que era carrão. Aquele Opala 68. Então,
você ligava na Globo e ligava na Rádio Eldorado que o som original... passava sem ser a sujeira do central do corpo.
WandaVision, ou WandaVision, em dezembro. O filme da Feiticeira Escarlate.
Série?
Não é filme, é série de TV da Disney Plus.
Mas qual vai ser dessa série? Porque eu vi umas imagens super loucas.
Então, pois é, achei bem interessante.
Pra mim tá parecendo uma mistura de sitcom a lá I Love Lucy com Married with Children.
Tem duas que coisas isso, aí, cara.
Acho que podem...
Como assim?
Você não viu o trailer?
Eu então... vi, mas eu não vi nada disso.
Ué, tem duas coisas aí que eu acho que podem servir de ingredientes nesse caldeirão, né? Uma é que... A feiticeira escalada, em um determinado momento, teve filhos com Visão, o que era fisiologicamente impossível.
Impossível.
E depois de muitos anos, pessoas questionando se era fisiologicamente impossível.
São do Capitão América.
As pessoas falaram, olha, na verdade ela não teve filhos. Ela inconscientemente, através dos poderes dela de projeção da realidade, das probabilidades e tal, criou filhos. E aí dá
Jesus Cristo.
A zica do caramba.
Ela virou Jesus.
Não, os filhos
viram. Ela virou a Nossa Senhora.
Isso nos quadrinhos.
É, a Nossa Senhora, na verdade.
Isso já tem um elemento aí de alteração de realidade que está relacionado ao poder da Feiticeira Escarlate. Outro elemento é um quadrinho que fez muito sucesso do Visão, eu não li ainda, escrito pelo Tom King, que é o autor que tá agora bombando.
É aquele cara que era do Mike Tyson. Aquele cara que...
Não, esse é o Tom King. King. Esse é o Tom King. É o primo dele.
Horrível,
Horrível, né? E são os parentes
de
americanos de Ivan Reis.
Mas... Os jabs não param.
Mas o Tom King fez esse encadenado do Visão, que fez um baita sucesso. São dois encadenados, onde o Visão tem uma família...
Robótica.
Uma família robótica.
Ah, para, não. Não rola isso, não.
É meio
sitcomzinho. Ah, para, não, cara.
E parece, cara, é bom pra caramba. Então, acho que esses dois elementos são suficientes pra gente ter...
Pra achar que é um lixo. Porque se tiver mini visões, vai ser uma merda, cara.
Vizinhos.
Vizinha, mas...
Quem mora do lado do Visão é o vizinho.
Horrível.
As visões e os vizinhos. Agora, ele não casou com a Jocasta, que não é a Vera Fischer da novela, por favor, é assim?
Nossa, só o André pra lembrar. Da Vera Fischer.
Não, e ele fala como se estivesse no ar agora.
Agora.
Né? Não é a Vera Fischer da novela, hein? Caraca.
Gordinho.
Gordinho não é nem daquela novela.
O Gordinho, ele é quântico, ele transita entre as timelines.
É o Dr. Manhattan. Ele
tá, é, o Dr. Manhattan. Tá aqui, tá.
Doutora Daraí, eu tô mais pra Doutora Daraí. Querida, rei do gado. Bom sucesso.
Ao mesmo tempo. Mano. Mas fale aí. É. Eu não entendo o seguinte, eu ainda não entendo. É uma pena, já falei isso nos Matando Robôs Gigantes e tal, é, que a Wanda, né, a feiticeira, nos filmes da Marvel, Wanda, ela tenha sido tão desmerecida. Ela depois até ganhou mais espaço, mas os poderes dela nos quadrinhos são tão fodas. Ela é uma personagem tão, sim, mais interessante. E nos filmes ela virou uma... Ela faz,
ela parece a Jubilee.
É. A Jubileu.
É. Ela parece a Jubileu. O que ela faz. Tá. Eu chutaria que isso está um pouco também relacionado àquela área cinza que ela tava da liberação de direitos, né? Porque, é, teoricamente, ela é uma mutante. Sim, então ela tinha que estar com a Fox. Não podia estar com...
Foi quando nós tivemos dois Mercúrios, né?
É. É, então ninguém pode exatamente falar muito sobre ela, falar sobre os poderes dela.
Faz
falar...
sentido isso, cara. Porque parece bem aquela coisa de contrato. Olha, ela pode ser chamada de Wanda, mas não pode ser chamada de feiticeira. Eu não lembro o que ela é chamada. Ó, não,
ela,
não sei.
Ela
pode soltar poderes da cor dos quadrinhos, mas não pode alterar a realidade.
É, chamam que ela, chamam ela de Enhanced.
Isso, então. Ela, aquele barão Strucker no segundo filme, chamam ela de Enhanced. Uh-huh. É, ela perde o sotaque também, romeno, sabe-se lá por quê, de um filme pro outro, né?
Ah, cara, olha só, eu pego o sotaque de baiano rápido. Eu fico 2 dias em Salvador. Mudado, eu fico 2 dias em Salvador e já falo igual baiano. Não tem nada a ver esse negócio de perder sotaque, não.
É um pouquinho mais longe.
Não seria uma delícia se isso fosse verdade, que o 3D ia falar devagar um pouco.
É verdade.
Um pouquinho devagar.
Talvez valha a pena pagar aquela viagenzinha.
Vamos mandar. Mas olha só, de repente...
Hashtag 3D na Bahia, por favor.
Por favor, fala
3D. Fala, né, eu até esqueci, gaguejei, hashtag 3D na Bahia, gaguejei. Mas talvez ela seja melhor aproveitada agora já com esses...
Vai dar uma série, né?
Exatamente. Né? Não, mas nem só isso. Acho que na terceira fase da Marvel, talvez ela possa voltar... Já junto com alguma ligação com os mutantes, com os novos mutantes.
Tá rolando uma preocupação que a Marvel não tá mostrando absolutamente PN dos Eternos, né? Tirando uma foto de...
Esse tem cara de que vai ser ruim, hein?
Vai pois ter cara de que vai flopar. O Eric Larsen, nosso querido autor de Savage Dragon...
Caruso e eu somos muito fãs.
Ele tweetou a imagem dos Eternos, né? Que a Marvel tinha divulgado em dezembro do ano passado e tal. Eu disse assim, é preocupante que eu, que teoricamente sou do quadrinho, né? Eu sou o Eric Lasse, não esteja reconhecendo nenhum personagem que tá aí. Do tipo, ele mandou, cara, foi uma sacada tão boa.
Realmente.
Eu queria saber as redes sociais de vocês. Como é que eu acho vocês aí na internet? Aí?
Eu sou arroba supercaruso no Instagram e no Twitter.
Eu sou arroba Afonso Solano Afonso com 2 Fs de faca.
Eu sou o André... Ops! Eu sou arroba Gordirro no Twitter e Instagram e no Twitch.
É verdade, agora eu estou na Twitch também como arroba Afonso3D, número 3 é letra D, e em todas as redes sociais é tudo a mesma coisa, eu sou uma pessoa sem criatividade e ao mesmo tempo publicitária.
Queria aproveitar para convidar todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a live também.
A gente não,
conhecer.
A gente você não convida.
Vocês já conhecem, já conhece. Conheceram o meu site, que é a Caverna do Caruso.
A gente conhece e nunca foi convidado, né?
Aonde? A caverna está aberta para vocês.
Pode chegar, não está, não. Não precisa botar songuinha verde?
Não, botar bermuda cor de carne.
Como é que acha a Caverna do Caruso?
cavernadocaruso.com.br. Estou fazendo resenhas de quadrinhos lá toda semana e eu ia adorar poder encontrar ouvintes do Geek Mix lá na área de comentários para eu conversar com eles ali, trocar uma ideia, porque eu sou carente.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.